Convidados da semana.
Nesta rubrica semanal percorremos a atualidade dos últimos dias graças aos convidados que na antena da RFI testemunharam e comentaram. Um espaço em larga escala dominado pela Guiné-Bissau, com a nomeação de um novo primeiro-ministro, a crise dos migrantes na Europa e a questão do separatismo em Cabinda não ficaram de fora da antena da RFI.
RFI, a rádio do mundo.
Nesta quinta-feira, o presidente guineense José Mário Vaz nomeou e empossou como primeiro-ministro Bassirou Diarra, ele que é o terceiro vice-presidente do maior partido do país. Um cargo ocupado até à semana passada pelo líder desse partido, o PAIGC, Domingos Simões Pereira. Um governo que o chefe de Estado demitira com o pretexto de haver problemas de relacionamento com o primeiro-ministro, de um governo que ele acusara de corrupção e nepotismo. Fernando Mendonça, porta-voz do presidente da República, descartava haver alas no PAIGC, nomeadamente conotadas com José Mário Vaz, que também é oriundo do Partido Histórico Guineense, de um lado, ou outras correntes afetas ao primeiro-ministro destituído do outro.
Não vejo que haja ala do Presidente da República. O Presidente da República é Presidente da República, Presidente de todos os guineenses, portanto, apesar de ser membro militante do PAIGC, e neste momento suspendeu esta condição, porque tem de ser funções do Estado que lhe impedem de continuar a estar militar num partido. Daí que, neste momento, não vejo que haja alas. É uma maneira, muitas vezes, de dizer. Agora, as pessoas têm as suas opiniões. Há uns que veem na nomeação um procedimento normal e correto, há outros que não vejam as coisas assim.
Isaac Murado Moraes, secretário-executivo da Cplp, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, alegava esta semana que a sua organização não podia intervir na resolução da crise política guineense.
Temos que entender o que é pressão, não é? Nós não podemos interferir no processo interno. Nós estamos lá atentos, estamos aconselhando, estamos reunindo com todos os atores políticos, de forma a fazer a vez, anotar qual é a importância que há a estabilização da Guiné-Bissau. Então não podemos fazer pressão excessiva também, não podemos interferir no processo. Isso é no caso, in extremis, que pode a comunidade internacional recuar, mas até o momento ainda não chegou a essa situação de que o apoio que foi prometido à Guiné-Bissau em Bruxelas tenha sido interrompido ou qualquer coisa que seja, não é?
Acerca do impasse que se instalou no país, Idrissa Diallo, líder do Partido da Unidade Nacional, criticava a postura do chefe de Estado desde que este assumiu as suas funções.
A verdade é que o Presidente da República tem problemas com todos os órgãos de soberania na Guiné-Bissau. Insulta regularmente detentores de órgão. Tinha agredido verbalmente logo depois da sua tomada de posse o Poder Judicial, que o tinha posto em questão porque pende sobre o Presidente da República um processo crime de desvio de fundos públicos. Depois foi agredindo a Assembleia Nacional Popular e, enfim, o Governo. O problema na Guiné-Bissau é que só o Presidente da República que tem problema com todos os outros órgãos de soberania. O Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira tudo fez para manter a instabilidade política da Guiné-Bissau.
RFI.
O braço armado dos independentistas da Frente de Libertação do Estado de Cabinda tinha dado um ultimato em junho passado para que os cidadãos chineses abandonassem o enclave. Um ultimato que expirou esta semana. Zita Tiago, fundador e presidente da FLECFAC, explica que esta sua postura tem que ver com a política angolana no território, com a cumplicidade da China.
Não vamos dizer que vamos retaliar contra os chineses de Cabinda. Estamos a dizer que toda e qualquer nação que estiver em Cabinda, na conta do MPLA, é considerado como inimigo e tem que merecer aquilo que os angolanos merecem lá em Cabinda. Porque os angolanos são neocolonialistas, assassinos do povo de Cabinda, portanto, os seus amigos ajudam. Assassinato dos cabindas.
O comandante sem medo da direção da FLECFAC assegurava que poderiam haver medidas de retaliação contra cidadãos chineses em Cabinda.
Nós estávamos ainda a guardar a retirada deles. Então, como eles ainda continuam ali, então nós também vamos tomar as nossas medidas militarmente e tudo que der e vier já não será da nossa cumplicidade.
Os migrantes voltaram a estar no centro da atualidade com a assinatura nesta quinta-feira de um acordo franco-britânico para reforçar a segurança em Calais, norte da França, e ponto de passagem para muitos clandestinos que pretendem viajar para Inglaterra. Pedro Góis, sociólogo ligado à Universidade Portuguesa de Coimbra, estudioso do do fenómeno migratório na Europa, dava-nos conta da heterogeneidade dos migrantes que chegam ao velho continente.
Há aqui vários fluxos de pessoas que estão a ser todos colocados sobre esta mesma denominação de migrantes. Alguns são refugiados que fogem de guerras e a Europa tem uma grande tradição de acolhimento destas populações. Há um conjunto de pessoas que procuram asilo político porque estão contra os regimes que estão nos seus países de origem atualmente. E há um terceiro grupo que são de facto migrantes económicos que vêm na sequência de várias outras ondas de migrantes económicos à procura de um emprego melhor na Europa, um trabalho, uma forma de vida que lhes possibilite sair da pobreza.
Com a questão migratória, colocamos um ponto final nesta rubrica que volta à antena da RFI, de hoje a 8 dias.